tem um papel importante naquela construção da lei orgânica do município de Anápolis, em vigência até hoje, um marco na redemocratização do país e das cidades, né, as criações das leis orgânicas depois da Constituição Federal de 1988, e será criada então uma honraria que leva o nome do senhor José Borges, que também é o pai do vereador Lizier José Borges.
E é uma referência também, né, no trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, aqui em Anápolis, Vicentino. José Borges é uma referência, né, um nome de destaque do trabalho dos vicentinos que lidam com os pobres, né, que tem um trabalho todo voltado em benefício dos pobres. A Sociedade São Vicente de Paulo tem essa marca muito importante. Não fosse a Sociedade São Vicente de Paulo, certamente o trabalho social aqui na nossa região não seria o mesmo. Ela tem um trabalho muito importante e isso também, né, agrega nessa homenagem que vai ser criada, essa medalha que vai levar o nome do seu Zé Borges, né, um vereador constituinte e também um símbolo, uma referência do trabalho dos vicentinos aqui na cidade de Anápolis.
São 9h40, já 10 segundos, então, o presidente Domingos Osseto faz a abertura da sessão ordinária desta terça-feira. Você acompanha tudo ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara.
Nós já temos 10 vereadores aqui no plenário.
Bom dia. Ele todos aí a segunda chamada, vereador Suéndia, vereador Andréia, vereador Leite, vereador Reamilton, vereador São Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Federico Godoy, qual se sente? Havendo qual centro, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que possa fazer a leitura do texto bíblico para nós.
Obrigado, presidente. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor, seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei da vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido dos vossos mandamentos. Salmo 118.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Cumprimento a imprensa aqui presente, a pessoa do Silvan, do Ares, do Evaristo, Bento Piancó, Marques Vieira. Cumprimentar também os Oswaldo Pires, a Giovana que está conosco aqui, o nosso fotógrafo Israel. Cumprimentar todos vocês que estão aqui, o fotógrafo baiano, aí junto também. E já abro um pequeno expediente, solicitando que a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago, possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviados à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia a todos. Síntese da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias de novembro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Jackson Charles, Federico Godoy, Lizimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o quórum, declarou a sessão aberta. Pequena expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Reamilton do Autismo e João da Luz. Grande expediente, usaram a palavra André Rezende, Policial Federal Suender, Domingos Paula e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatando quórum suficiente, houve votação dos projetos. Em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 191/2024, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha vereadora Francisca Miguel no ano de 2024, personalidades anapolinas que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 181/2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, declara utilidade pública municipal à Associação Desportiva e Social União Esportes e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de lei complementar 183/2024, de autoria do prefeito, altera a redação do artigo 6º da lei complementar 527/12 de julho de 2023, que institui a lei de diretrizes orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Deferido pedido à vista, vereadora Andréa Rezende. Projeto de lei ordinária de números 16/2024, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município Congresso é Guerra e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações. Usou a palavra Zé Fernandes, Luzimar Silva, João Feitosa, Ederson Lopes, Policial Federal, Suender. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Chaves, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de novembro em horário regimental. Comunicações. O gabinete do vereador Luzimar Silva justifica a ausência na sessão ordinária do dia 19 de novembro do ano corrente por motivo de estar cumprindo a agenda externa. Sem leituras de projetos e correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide. Já abro o pequeno expediente com dois jogadores inscritos. Primeiro a falar, vereador policial federal Suender.
Agora são 9:45. Vereador Policial Federal Suender, do PL, usa a tribuna no pequeno expediente. Ele vai falar por 5 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário. Bom dia, estão assistindo, ouvindo. Estou na tribuna aqui para repercutir, né, a minha ida ontem a Goiânia, conversar com o senador Wilder, né, uma conversa muito importante, né, para a cidade de Anápolis. Discutimos na cidade de Anápolis, discutimos, né, o trabalho a ser desenvolvido aí, né, nesse período, enquanto vereador, né, junto ao Senado Federal, na pessoa do senador Wilder, né, conversando também relacionada às eleições, né, 2026, ao nosso trabalho feito aqui também na Câmara Municipal, no Poder Legislativo. Então, só para repercutir e agradecer, né, a receptividade do senador Wilder, do Marcos, diretor ali do PL, né, que também uma receptividade muito grande aí comigo. Dizer que me coloquei à disposição, né, de ser a voz do Senado aqui, né, de ser a voz do senador no Parlamento, também, né, do Bolsonaro, enfim, de todo o PL, de toda a direita anapolina, e a gente vai fazer esse trabalho dentro do Parlamento, né, discutimos sobre o Executivo, né, então, mais uma vez, sempre parabenizando aí, né, o Márcio, por dentro do PL, conseguir essa vitória do Executivo. Então, discutimos todo o trabalho a ser efetuado na cidade de Anápolis, através aí de uma gestão de direita. E, com certeza, o senador Wilder vai estar muito presente e ativo nesse trabalho a ser executado aqui na cidade de Anápolis. Como eu falei, isso passa, né, aqui dentro do Legislativo, dentro das próximas eleições de 2026. Tudo isso foi uma discussão e acredito que quem ganha vai ser, sim, a cidade de Anápolis e vai ser beneficiado a população anapolina. Por último, também eu queria falar aqui sobre as unidades, né, tanto escolares, saúde, né, que a gente está vendo aí, agora é período de chuva, vazamento, inundações, né, nesses prédios públicos. Eu fiz aqui um projeto, há um tempo atrás, pedindo as vistorias diagnósticas, né, que em períodos, né, sempre recorrentes aí, fizesse as vistorias diagnósticas para constatar problemas e defeitos nos prédios públicos para antecipar, né, o conserto. Isso, o projeto aqui, à época, né, não foi para frente, o Parlamento entendeu que não deveria ir à frente. Vamos repetir esse projeto porque é importantíssimo, né? A gente viu aí o quanto é importante o projeto dessa altura, né? As unidades aí públicas, né, todos os prédios públicos aí, com vários defeitos de inundação, goteiras, risco, né, goteirando nas instalações elétricas. Então é importante que tenha realmente as vistorias diagnósticas para que possa detectar os defeitos, os problemas estruturais, para que possa trabalhar esses problemas antes que aconteça, né, realmente os fatos, né, que possa levar a esse caos que vem acontecendo aí, que a gente está vendo aí cada dia mais. Recebo muitas informações, vou nos locais, vejo também o quanto vários prédios públicos estão danificados, por isso que é importante avaliar essas estruturas. E aí eu fiz o projeto, a época não foi adiante aqui, mas nós temos que repetir e temos que fazer passar, porque é necessário que tenha vistorias diagnósticas, né, de forma aí, constante dentro desses prédios públicos para evitar, né, que nesses momentos em especial traga essas goteiras, esses problemas aí, né, estruturais que a gente já falou. Por último também, gostaria de falar aqui, salientar a questão da dengue, né? Temos que ter atenção, ainda não vi ainda, né, através do Poder Executivo, um trabalho efetivo para esse combate. Então é importante para não acontecer o que aconteceu ano passado, da quantidade de mortes ocorridas na cidade de Anápolis. Essa prevenção da dengue já devia estar acontecendo desde julho, agosto, já um trabalho de prevenção, né, e a gente vê, estamos vendo aí aumentar, né, a quantidade de chuva cada dia aí, e claro, isso vai ser um problema grande relacionado à dengue. Então, peço aí o Poder Executivo que façam a gestão mais eficiente em relação à questão da dengue, para que não possa acontecer ao mesmo caos, problema que aconteceu no ano passado aí, não, nesse ano ainda, né? Ano passado foi esse ano, né? E várias mortes aí. Então, peço aí o Poder Executivo que realmente faça que efetive um trabalho de combate à dengue. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, vereador Hamilton.
9:51, vereador Hamilton do Autismo, do Podemos, usa a tribuna no pequeno expediente, tem 5 minutos, agora que são 9:51.
Senhoras, cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa, tendo meu cumprimento aqui ao vereador João Feitó, cumprimentando a todos os novos vereadores, também ao Bento Quimpó, cumprimentando a todos aqui da comunicação, que nos assiste através da TV Câmara e através também da Rádio Manchete Anápolis. Bom, o que me traz nessa tribuna esta manhã é poder, mais uma vez, parabenizar o trabalho do pastor Berthier. Ontem tive um evento ali na Catedral das Assembleias de Deus, no qual eu cresci e me lembro ainda, quando criança, ali uma área, um grande pátio, e uma certa venta veio aqui, Eliel Rosa, é o menor pregador, o menor pastor do mundo, com 80 centímetros de altura. E aí, ele, né, tinha uma melodia muito cantada, que era Rosa Vermelha, né? Olhando esse mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada nas mãos. Quem nunca ouviu essa música, né? E eu, muito ansioso, quis chegar até próximo dele e toquei no sapatinho dele, fiquei muito feliz. Ver aquele homem tão pequeno, né, ser instrumentista, compositor, cantor, pregador, e ele fazia ali o seu direcionamento através de uma opala. Ele dirigia aquela opala, que era toda adaptada naquela época ainda. Então, cresci ali naquele ambiente, e ontem, quando eu estava ali, me veio a memória, né, de toda a minha história, quando criança, na Assembleia de Deus de Madureira. Ainda sobre a direção do pastor Brandão. Quando ele saiu, assumiu o pastor Berthier e ontem inteirou 22 anos que ele está à frente do Ministério das Assembleias de Deus de Madureira. Quero aqui parabenizá-lo, ele, toda a sua família, né, missionário Hilde, e a todos que estiveram ali ontem, né, festejando esses 22 anos. Aí falando em 22, esteve ali também, então, candidato à Prefeitura de Anápolis com o número 22, que hoje é o nosso prefeito eleito, Márcio Correia. E ali, acabou que os recepcionistas me levaram e eu sentei ao lado dele e pude bater uma prosa importante sobre a nossa luta, né, da pessoa com deficiência ali Em rápidas palavras, eu disse para ele, ó, nós precisamos andar em alguns locais para o senhor conhecer. Né? A exemplo disso, né, os CAPS, né, para entender a gerência da saúde mental do nosso município. Né? Até porque o Janeiro Branco é uma lei de nossa autoria, é uma lei muito focada para o contexto da saúde mental do nosso município. Então, né, tive ali um breve convite. Também falei sobre o SEMAD. SEMAD, onde eu estive por 14 anos. Né, o SEMAD é um centro de atendimento à pessoa com deficiência criado no governo do prefeito Wolney Martins. E quando foi criado, a princípio atendia apenas a comunidade surda. Aí depois foi crescendo outras demandas da pessoa com deficiência. E eu pude estar por 2 mandatos vice-conselheiro ali do SEMAD, né, junto à Valdileia, ela presidente, e aonde ali eu pude conhecer as diversas deficiências do nosso município por 14 anos, onde meu filho esteve ali fazendo terapia. Bom, estando ali, né, pudemos participar de atividades importantes, como a calçada e também como a tenda, né, que pudesse abrigar os pais para ter ali o seu conceito de convivência dentro do SEMAD. Inclusive, quando eu saí candidato para vereador em 2020, puxando ali, opa, o senhor tem uma conta aqui no Banco do Brasil? Eu falei, não tenho conta em lugar nenhum. E aí fomos investigar, a conta era a conta do recurso que eu assinava para vir do PAFIE, né, eu e a Valdileia, para que pudesse destinar, né, o recurso para poder comprar, né, ou alguns materiais didáticos, ou até mesmo ampliar alguma reforma ali no SEMAD. Então, o Centro Municipal do Atendimento à Pessoa com Deficiência, né, já, né, há mais de 20 anos, faz um trabalho muito importante atendendo as pessoas com deficiência. Então, convidei o prefeito para a gente poder ir lá e ele conhecer, de fato, o trabalho. E ali tem atendimento com psicopedagoga, com psicólogo, com fonoaudiólogo e outros segmentos que vêm atender na área da educação. SEMAD é um braço da Secretaria de Educação do nosso município. Também no convite, estendi a ele o convite para poder conhecer também o CEFOP, que é o Centro de Formação de Professores, né, que vem a trazer capacitação e outros cursos no segmento. Então, com certeza, teremos uma agenda aí para andar junto e mostrar, né, as necessidades e o que podemos melhorar no nosso município. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Ainda no pequeno expediente, vereador professor Marcos.
Agora, 9h56, vereador professor Marcos, do Partido dos Trabalhadores, usa agora o pequeno expediente, 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Os cumprimentos especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, essa semana, na abertura da cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, o presidente Lula propôs uma aliança global contra a fome e a pobreza, declarando que essa é uma tarefa global, dos países, das instituições financeiras e das organizações da sociedade civil. Essa iniciativa conta com 147 membros, dentre eles 81 países da União Europeia e 64 membros dentro de organizações internacionais da sociedade civil e financeiras. O grande objetivo é combater a fome, e o presidente Lula tem dito que a fome não é um problema por escassez de alimentos, mas que ela é, no mundo todo, uma decisão política. E que, para isso, nós precisamos fazer a tarefa de casa, retirando o Brasil do mapa da fome até 2026. É preciso lembrar que em 2014 nós já conseguimos cumprir essa tarefa uma vez. A meta agora global é de que para que 500 milhões de pessoas saiam da linha da pobreza. E o caminho é o caminho que nós já aprendemos aqui no Brasil. É através dos programas de transferência de renda, garantindo refeições escolares para 150 milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro e captando recursos através dessas entidades financeiras, de todos os bancos internacionais. Para esses programas de transferência de renda, o modelo brasileiro vai ser utilizado. é o CadÚnico, o Bolsa Família e todos os programas sociais, escolares e de saúde interligados numa grande rede de desenvolvimento social para que a gente possa transformar a sociedade. É o governo brasileiro voltando a ter protagonismo no mundo inteiro e comandando as mesas de negociação para que a gente tenha um mundo cada vez melhor. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador São Marcos. Não havendo inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, fazer a verificação de quórum. Vereadora Seriane, vereador doutora Trícia, vereador Deusimar Fortunato, vereador São Marcos, vereador Ederson, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Alex, vereador Suender, vereador Hélio, vereador Jackson, vereador Jean Carlos, vereador Lizier, vereador Edmilson e vereador Ramildo, vereador Cleide e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Qual o suficiente? Abrindo qual o suficiente, eu abro pela ordem e já passa a palavra a nossa primeira secretária, que está nos auxiliando aqui, vereador Cleide Lanz.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária de 16/2024, vereador Reamilton do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso é Guerra e dá outras providências.
Projeto em segunda votação do vereador Reamilton está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Espedirante.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar número 183/2024, prefeito municipal altera a redação do artigo 6º da lei complementar de 527, 12 de junho de 2023, que institui leis diretrizes orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Constituição, Justiça, Finanças e Orçamentos favoráveis ao projeto. Esse projeto está com pedido de vista do vereador Suender, senhor presidente.
Projeto com pedido de vista do vereador Suender é liberado para vista por vereador Suender. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de regulamentar da mesa diretora. Cria medalha. Projeto de resolução da mesa diretora. Cria medalha José Borges do município de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto apresentado pela mesa diretora, mas é um projeto do vereador Lizier Zé Borges, que pediu para a gente poder instituir essa medalha. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador Lizier Zé Borges.
Na verdade, não é discutir, é apenas apresentar para alguns, que eu acho que a maioria dessa casa aqui conhece a história do vereador Zé Borges, um verdadeiro baluarte da igreja cristã, da igreja católica, participou do início de todos os movimentos, João Feitosa, da igreja, tanto Cursílio, fez Cursílio antes de Cursílio existir em Anápolis, ele já estava fazendo Cursílio fora daqui para trazer o Cursílio para Anápolis, PLC, que é o Movimento de Lideranças Cristãs, era para o Cursílio para jovens, enfim, trabalhou fortemente em todas as instituições da igreja, inclusive quando a igreja instituiu o ministério, ele foi da primeira leva, né, a auxiliar os padres naquela ocasião, havia uma carência, hoje já não existe essa carência, mas naquela época foi muito importante a instituição do ministério na igreja católica. Mas aonde ele mais se dedicou, se destacou, aonde ele realmente foi um verdadeiro apaixonado, foi pela caridade. Aqui no texto a gente usa filantropia. Ele, na realidade, não era um filantropo. Ele gostava de se dizer um caridoso, a pessoa que era a pessoa voltada para a caridade. Ajudar, como fala lá em São Mateus, que não veja sua mão esquerda o que faz a direita. E os vicentinos atuam muito assim. O lema é não mostrar, mas deixar ser visto. Deixar ser visto por quê? Para que as pessoas possam se engajar na sociedade de São Vicente Paulo. E ele era realmente um baluarte nessa questão aí. Foi uma pessoa muito importante na questão vicentina. Fundou conferências por todo o estado de Goiás, mais de 25 cidades, segundo as contas dele. Nós acreditamos que muito mais que isso, seguiram o exemplo de José Borges, um verdadeiro cristão filantropo. Só para ter uma ideia, ele fazia caridade, trabalhava, na época era dentista prático, vereador Alex. Ele trabalhava como dentista, ele pecuniariamente, ou seja, para receber, ele chegava na cidade do interior, trabalhava quarta-feira. Os outros dias era para fazer amizade, fazer caridade, fazer o trabalho de dentista gratuitamente para toda a comunidade. E isso é verdade, várias pessoas comprovam isso. E ele trazia como pagamento víveres, né, que as pessoas iam e doavam para ele, víveres das roças, das fazendas. E ele chegava em casa abarrotado de coisas que ele trazia, de presente, como paga, né, o coração das pessoas davam isso para ele. Trabalhou no leprosário, como dentista também, trabalhando, cuidando, né, dos leprosos naquela época, que tinham muitos problemas físicos. Só para vocês terem uma ideia, eu queria ter usado um pequeno expediente para que alguém pudesse participar e dar um testemunho, mas a hora que eu vi já tinha encerrado o grande expediente. Mas só para vocês terem uma ideia, ele trabalhava como dentista, usava luvas, claro, né, naquela época já não era tão, ainda não era tão usual luva para dentista, mas ele usava, e um hanseniano lá virou para ele e falou: olha, o nosso grande problema com essa doença nossa é o sectarismo, é as pessoas nos rejeitarem. Zé Borges, a partir daquele momento, eu sempre falei para ele que aquilo ele fez, mas não era correto. Ele tirou as luvas, né, para não mostrar o asco, né, para não demonstrar nenhum sentimento de asco, e que ele não tinha mesmo. Se eu for contar a vida dele aqui, vocês vão ficar encabulados com as coisas que ele fazia, né? Cuidava de pessoas indigentes dentro de casa, dando banho naquelas pessoas, que aí vocês já podem imaginar como é a situação. Coisa que eu, sinceramente, nunca me ocorreu de ter coragem de fazer isso. Mas essa casa também foi muito importante para ele. Essa casa potencializou o trabalho de caridade dele. Ele foi vereador aqui por 3 mandatos consecutivos também, e fez um trabalho de excelência, sendo a pessoa na Constituição Municipal, na lei orgânica do município, foi o vereador que naquela época foi o mais atuante, e isso é considerado pelos jornalistas e também pelas pessoas, pelos vereadores que o acompanhavam, pela bancada que estava junto com ele naquele momento. Então, nada mais justo que os nobres pares votem essa medalha, né, porque não pode ser uma comenda. E eu vou ler só o finalzinho do texto aqui de apresentação do Zé Borges, falando sobre a medalha. Então, nada mais justo, porque é um vereador também que fez todo esse trabalho social na cidade de Anápolis. E essa medalha busca, portanto, registrar e reconhecer a história de fé e muita dedicação, além de incentivar o desenvolvimento de ações religiosas e sociais em nossa cidade, com destaque na área da caridade. A propósito, é homenagear pessoas e instituições com perfil de assistência. O propósito é homenagear pessoas e instituições com perfil de assistência ao próximo, almejando que cada pessoa agraciada com a medalha possa contribuir significativamente para uma cidade mais fraterna e humana. E é isso, meus amigos, conto com o apoio de todos. E para os que vão permanecer aqui, porque eu não estarei, que na data oportuna façam essa homenagem àquelas pessoas que realmente merecem da nossa cidade. Obrigado a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. O projeto ainda está discutindo, vereador João Feitosa.
Quero parabenizar Vossa Excelência, já visto que eu também conheci seu pai, José Borges, né, que foi realmente uma pessoa que sempre dedicou a sua vida ao bem. É mais do que justo essa casa de lei reconhecer isso. Mesmo porque Deus reconheceu, sempre o honrou, o abençoou, nossa mãezinha sempre esteve do lado dele, protegendo e fazendo com que ele hoje pudesse deixar o seu legado. Legado esse de simplicidade, de trabalho, não fazendo juízo de valores. Isso é importante para um homem político, para um homem público. Que Deus abençoe essa casa de lei, como Vossa Excelência bem disse. Eu também não vou estar aqui o ano que vem, mas eu quero sim. É difícil a gente copiar, né, querer ser uma pessoa que a gente é o que é. Mas eu peço muito a Deus sabedoria e discernimento para que sempre que eu dou com a minha mão direita, que a minha esquerda não fique sabendo. Tem ali tenha meu trabalho e que não tenha me tubiado de forma alguma em ajudar o meu próximo. É o que eu quero fazer sempre na minha vida, enquanto Deus me der ela aqui nesse mundo que eu estou acampado, como foi para o seu pai, e esse legado é mais do que merecedor. Parabéns. Eu vou falar assim.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Federico Godoy.
Presidente, apenas eu gostaria muito de parabenizar o vereador Lizier pelas palavras, vereador. O quanto você ficou emocionado em falar do seu pai. Então, parabéns. Conheci seu pai quando eu estava como diretor social da CIA e via ele lutando, campanha dos cobertores que a gente fazia na CIA, arrecadar cobertores para a instituição de caridade que ele defendia. Então, mais do que merecido essa homenagem. E se no ano que vem, como o senhor não estará aqui, se o senhor quiser usar minha medalha para doar para alguém, para passar para alguém, homenagear alguém, pode usar, que eu acho que nomes você não vai faltar para ver se é homenagear, tá bom, presidente? Devolvo a palavra.
Só comentando, presidente, a palavra do colega Fred foi muito oportuna. Dizer que o Zé Borges era tão reconhecido que ele era o único CPF que tinha naquela lista lá. Eram todas as instituições de caridade e o CPF do Zé Borges estava lá também como uma pessoa de referência. Obrigado. Frederico Adão.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo...
Discutindo,
vereador Jean. Também poderia deixar de fazer algumas considerações. Eu conheci o seu Zé Borges na campanha de 2008, na campanha das eleições de 2008. Eu fui candidato a vereador, mesma chapa que ele, e todos já conheciam o potencial eleitoral dele e esperávamos naquela oportunidade, dizer, fosse eleito pelo menos 3, né? E foram eleitos apenas 2, e eu lembro que o Zé Borges com 2.200 votos e eu com 1.810, ficando suplente com mais votos que vários eleitos, né? Mas realmente, naquela oportunidade, em algumas reuniões, tive a oportunidade de conhecer a serenidade dele, a tranquilidade, a paz que ele passava, além da sabedoria, né? Política e como ser humano também. E todos, né, sabemos aí quanto ele era caridoso e desprendido, né, de vaidades, um verdadeiro aí evangelizador, né, católico, atuante, e realmente faz jus a essa homenagem. Teve a sua passagem aqui no Legislativo Municipal, importante, e da nossa parte também, né, tenho a estima aí de poder também votar favorável aí, e que o nome dele seja perpetuado aí nessa homenagem, em honra aí à trajetória dele. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloquei em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Quer dizer, o vereador Lizeia, da mesma forma que o vereador Federico Godoy colocou à sua disposição para o ano que vem para indicação, da minha parte também, o senhor pode contar. Da minha parte, eu posso utilizar a indicação. Não havendo mais projeto, passo a palavra à nossa primeira secretária para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Vereador Alex Martins, moção de pesar de número 86, moção de pesar pelo falecimento de Shirley Maria de Oliveira, ocorrido no dia 15 de novembro de 2024. Indicação, Policial Federal Suender. Número 357, indicação do chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a pavimentação asfáltica no restaurante da Rua 8 e em toda a extensão da Avenida Federal Vila Goiás. Indicação de número 363, Policial Federal Suender. Indicação do chefe do Poder Executivo Municipal de projeto de lei que viabilize no município de Anápolis o fornecimento de merenda escolar apropriada especificamente aos alunos diagnosticados como diabéticos, obesos e celíacos, nas unidades de ensino da rede municipal e da outras providências. Indicação de número 386, indicação ao chefe do executivo do projeto de lei, de projeto de lei para criar programa municipal de estágio no município de Anápolis e da outras providências. Indicação de número 389. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da Praça Bom Jesus com reforma dos banheiros com funcionamento noturno, inclusive aos sábados e feriados, reposicionamento de quiosque e instalação do parque infantil e academia ao ar livre. Indicação de número 395, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça na área situada na Avenida São Cristóvão, Residencial São Cristóvão, setor Santa Clara, nesta cidade, com instalação de parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre devidamente paramentada, iluminada e arborizada. Requerimentos, vereador Alex Martins. Requerimentos, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de limpeza de bueiros localizado na rua S61, quadra 55, lote 24, Anápolis City. Requerimento de número 3.316, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Francisco Alves, localizada no bairro da Lapa. Requerimento de número 3.317, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Benevides Gonçalves Carvalho, localizada no centro de Anápolis. Indicação do vereador, requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco nos seguintes endereços: Rua E, quadra 4, lote 12, Parque São Conrado. Requerimento de número 3025, encaminhado à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja feita a limpeza de roçagem do seguinte endereço: Rua Rio Verde, Chácara 36, Vila Operária. Requerimento de número 3026. Encaminhada à Secretaria de Obras, solicitando que seja feita pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Rio Verde, Chácara 36, Vila Operária. Requerimento de número 3031, encaminhados à CMTT, solicitando a revitalização e pintura das faixas de pedestre, bem como a sinalização de pare no seguinte endereço: Rua Cruzeiro do Sul, bairro Jardim Alvorada. Requerimento de número 3032. Encaminhada à CMTT, solicitando a revitalização e pintura da faixa de pedestre, bem como a sinalização de pare no seguinte endereço: Rua Praça Nova Capital, bairro Jardim Alvorada. Requerimento de número 3346. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Maracanã. Requerimento de número 3372. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Benjamin Constante, no centro. Vereador Jean Carlos. Requerimento do vereador José Fernandes, encaminhado, de número 2486, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpada na rua SSD, quadra 22, lote 5A, bairro Santos Dumont. Requerimento de número 2487, encaminhados à Secretaria de Obras para solicitar o envio de técnicos para vistoriar uma tubulação estourada localizada na rua FC22, quadra 12, ao lado do lote 9A, residencial Flor do Cerrado, segunda etapa. Requerimento de 2488, encaminhados à CMTT para realizar o serviço de instalação de lombada na rua Tocantins, esquina com a rua Uruana, na Vila Jaiara. Requerimento de número 2517, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de recapeamento asfáltico na rua Barão do Rio Branco, número 1246, centro. Requerimento de número 2557, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Zico de Faria, quadra 34, conjunto habitacional Filósofo Machado. Requerimento do vereador professor... Professor Marcos. Requerimento de número 3339, encaminhado à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Larga e Rua Nacionalista, no bairro Novo Paraíso. Requerimento de número 3341, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando roçagem e limpeza na Rua L14, número 1, em toda a área interna do CEMEI, professor Célia Maria Rocha Malta, residencial Leblon. Requerimento de número 3342, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras para solicitar roçagem e limpeza na rua L14, número 1, em toda a extensão da área externa do CEMEI, da professora Célia Maria Rocha, Malta Residencial Leblon. Requerimento? Do vereador Reamilton do Autismo. Requerimento número 3.110, encaminhados à CMPT, solicitando a revitalização de sinalização de placa pare na rua Gravatá, número quadra 20, lote 22, bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3.174, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a substituição de lâmpadas no poste da rua Angico, quadra 29, lote 2, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3.175, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando substituição de lâmpadas no poste da rua Quaresmeira, quadra 28, lote 19, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3.176, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a substituição da lâmpada no poste da rua Tamboril, quadra 18, lote 5, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento número 3.177, requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpadas no poste da rua Orquídea, quadra 15, lote 16, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento policial federal Suender, de número 3.360, encaminhado de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua N29, Anápolis City. Requerimento número 3.361, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Perimental Leste, Anápolis City. Requerimento número 3.362, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Geraldo de Pina, Anápolis City. Requerimento número 3.363, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua N13, Anápolis City, nessa cidade. Requerimento número 3.364, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua N18, Anápolis City. Sem mais requerimentos e moções, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Requerimentos, moções, indicações estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo escrito pela ordem, abre comunicação. Não havendo escrito pela comunicação, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra sessão. Dia 2 de dezembro, em horário regimental.
Muito bem.
Sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar.
Muito bem. O presidente Domingues do Cedro conclui mais uma sessão ordinária, a última sessão desse mês de novembro, uma sessão relativamente rápida, né, em que alguns projetos que estavam colocados para votação, Marcos, eram projetos que os vereadores já tinham discutido, né, de maneira muito intensa nas comissões, nos debates internos da Câmara. A votação foi rápida e poucos vereadores usaram a tribuna, né, no pequeno e no grande expediente. Uma sessão relativamente rápida e que fecha o mês de novembro. Agora a gente volta só no dia 2 de dezembro para a sessão ordinária, embora essa semana esteja recheada de eventos, né, Marcos?
Isso mesmo. Deixa eu dar um recado aqui, Orisvaldo Pires. Nessa terça-feira, hoje, a partir das 19 horas aqui no plenário Teotônio Vilela, acontece uma sessão solene de outorga de título de cidadania anaponina